ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club. Seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Hoje vamos falar sobre uma classe medicamentosa que poderia levar à disfunção valvar. O nosso foco é na cabergolina. Em diversas publicações encontramos a correlação entre doenças valvares e determinado uso de substâncias diversas, como nos anorexígenos e a valvopatia aórtica. Embora muito negligenciada na prática clínica diária, outras classes medicamentosas poderiam sim levar a alterações estruturais dos aparatos valvares e ocasionar repercussões diversas. O uso da carbigolina, um agonista dopaminérgico que é uma das alternativas no tratamento da doença de Parkinson, traz na literatura diversos relatos sobre o uso dessa medicação, induzindo um possível efeito fibrótico tanto nos folhetos quanto no aparato subvalvar mitral. Do ponto de vista histológico, essas alterações levam à arquitetura que lembra a síndrome carcinoide, criando a narrativa que essa alteração estrutural seja mediada pelo sistema serotoninérgico, que ativa receptores presentes nas válvulas intimamente relacionados ao processo de mitogênese e proliferação de fibroblastos. Uma grande avaliação populacional comparou um grupo de pacientes portadores de doença de Parkinson e que tomavam carbegolina com pacientes sem o uso desse medicamento e encontrou que a administração da medicação elevava o risco do desenvolvimento da valvopatia. A prevalência, inclusive, era próxima aos grupos de pacientes que utilizavam inibidores do apetite, como encontrado em outras publicações anteriores de outras valvopatias correlacionadas. A dose utilizada também se correlacionava ao grau de acometimento da disfunção valvar, demonstrando uma correlação bem próxima da linear. Dentro desse contexto, uma avaliação da área do tenting mitral foi utilizada como rastreio de pacientes com maior risco de desenvolver o acometimento valvar. Nos pacientes que usavam carbigolina, a área do tenting aumentava proporcionalmente à maior intensidade da doença valvar. E mesmo naqueles sem regurgitação aparente, essa área do tenting foi maior do que no grupo controle. Aparentemente, esses pacientes estariam em maior risco de desenvolver acometimento valvar, e o rastreio ecocardiográfico com avaliação da área do tenting mitral poderia ser uma ferramenta útil no screening daqueles que possam evoluir com fibrose tardia do aparato valvar mitral. Seria isso já uma boa justificativa para interromper o uso dessa medicação? Ainda não temos essa resposta. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos do nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.